Deputados, senhores jornalistas, senhor engenheiro Ferreira de Oliveira, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade, pronta disponibilidade em responder à solicitação da Comissão de Assuntos Económicos. Cumprimento também os membros da sua equipa que estão entre nós, o Sr. Dr. Crisóstomo Teixeira, Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, que se encontra connosco. Vamos, portanto, dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, foram aprovados no âmbito da Comissão dois requerimentos, um proposto pelo Bloco de Esquerda, outro pelo PS. O Bloco de Esquerda propunha, entre outras instituições e empresas, eram mais empresas, a audição da Galp. É o que vai acontecer já de seguida, o PS, a audição de um conjunto de associações, empresas petrolíferas e também da área da distribuição de combustíveis, que ouviremos imediatamente a seguir, durante a manhã e também durante o período da tarde. Gostaria de informar o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira das Regras que, porque se rege a audição, as audições em comissão, o Partido Requerente tem direito a usar da palavra em primeiro lugar durante um tempo, um período de 10 minutos. Pode fazer uma ou mais intervenções, partir este tempo por duas intervenções. E pedi ao Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira o favor de responder imediatamente às questões colocadas. Seguidamente, verificar-se-á uma ronda por todos os grupos parlamentares presentes na Comissão, que são todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. Eu abstenho-me naturalmente de fazer qualquer consideração sobre o contexto, porque teremos oportunidade de fazer uma avaliação já de seguida. Daria apenas a possibilidade ao Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira de dirigir, mas uma vez que me solicitou, não se trata de uma intervenção inicial, uma vez que se dispõe a responder imediatamente às questões do Partido Requerente, mas desejava proferir breves palavras, tem agora a oportunidade de o fazer. Faça favor.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, eu só queria agradecer-lhes o convite que me fizeram para aqui estar presente. Eu sei que o nosso país, o nosso setor, atravessa momentos difíceis, que são penalizantes para os agentes económicos e para os consumidores, eu vejo nesta presença na Comissão uma oportunidade de esclarecer os Srs. Deputados e esclarecer o país através de Vossas Excelências. Queria dizer-lhes que se o tempo não for suficiente para concluirmos, para esclarecer tudo quanto nos possam apresentar, estamos sempre disponíveis para hoje, em qualquer sítio, aqui, noutro fórum, contribuir para os manter bem informados sobre as dificuldades que o setor e os consumidores estão a viver. Estamos sempre à vossa disposição para os esclarecer. E, portanto, agradeço o convite e acho que é uma extraordinária oportunidade de contribuir para o esclarecimento deste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim farei. Portanto, farei um conjunto de perguntas inicialmente ao Engenheiro Ferreira de Oliveira e depois, em função da sua resposta, porventura, pedirei precisões sobre as questões que aqui tratamos. Eu queria começar por registar que esta comissão reúne com o Engenheiro Ferreira de Oliveira da Galp no dia 15 de julho, perante uma situação que afetou todos os países, vários parlamentos, o Senado norte-americano, o governo espanhol, tomaram iniciativas, em alguns casos há 5 meses atrás, para ouvir e discutir este problema com os responsáveis das empresas de distribuição de combustíveis. é um registro do atraso da nossa transparência pública que só agora, e por iniciativa desta Comissão, tenha havido esta oportunidade que é tão importante. Dito isto, queria lhe dirigir algumas questões diretas. A primeira é sobre a evolução dos preços e a coordenação dos preços. Numa entrevista recente, disse que achava que os preços agora deveriam estar próximos dos 50 ou 70 dólares por barril. Como sabe, estão três vezes mais o limiar inferior desta medida e, atualmente, no mercado de futuros, está-se a comprar o barril de petróleo a 200 dólares para o final do ano e princípio de 2009. Eu queria que começasse por nos dar uma explicação sobre os mecanismos da especulação que determinam estes preços tão acentuados. E queria que o fizesse à escala internacional, enfim, no pouco tempo que dispomos, mas creio que pode ser suficiente, até porque queria que depois me fizesse o favor de confrontar os preços praticados no mercado português com os preços praticados nos outros mercados europeus de países não produtores de petróleo. O relatório da Autoridade da Concorrência assinala que, retirando impostos sem considerar o efeito da carga fiscal, que é diferente de país para país, ou seja, exclusivamente os preços praticados pelas empresas distribuidoras, em Portugal estamos acima da média da União Europeia a 27 em 3%, mais de 3% na gasolina e mais de 4% no gasóleo, em que estamos em 6º lugar nos países mais caros. 6º lugar em 27. E, portanto, queria que me explicasse porque é que neste contexto a Galp, que é a empresa predominante no mercado de distribuição de combustíveis, faz chegar, antes de ser aplicados impostos ao mercado, um preço do produto que é o 6º mais caro da União Europeia em gasóleo e um dos mais caros em gasolina, em qualquer caso, acima dos valores da Alemanha, da Áustria, da Finlândia, da França, da Irlanda, da Suécia e de outros países. E creio que essa explicação é muito importante. A terceira questão que lhe queria colocar é sobre a coordenação dos preços. A Autoridade da Concorrência veio-nos dizer que não podia certificar que houvesse cartel. Na verdade, provou-nos que havia cartel, na verdade um cartel informal. Não creio que seja argumentável que o engenheiro Ferreira de Oliveira vá almoçar com o presidente da Repsol e combinar amanhã vamos aumentar os preços em 2%, em 1,5%. No entanto, quando olhamos para o quadro que a Autoridade da Concorrência nos distribuiu, verificamos, consideradas as três principais empresas, e aliás, algumas outras menos importantes no mercado, os aumentos são sempre nos mesmos dias ou com um desfasamento de poucas horas. E, portanto, temos um mercado que funciona com a informação plena do que faz a empresa liderante, que é a Galp, e do que fazem as outras empresas determinantes, em que seguem sistematicamente a mesma política, e queria que nos dissesse se não considera que isso é um efeito de coordenação de preços. Mas a última questão, e a mais importante de todas, é sobre a taxa Robin dos Bosques, que o Primeiro-Ministro anunciou neste Parlamento que seria de 25% sobre a valorização do estoque da empresa por efeitos de alteração das regras contabilísticas. Deixámos de considerar a consideração dos custos mais elevados que lhe era permitido pelo método que a Galp utilizava, last in, first out, e passámos a utilizar custos mais baixos, portanto que aumentam a valorização contabilística dos resultados, e a isso se aplica a taxa de 25%. A Galp emitiu um comunicado dizendo que essa taxa não alteraria o seu pagamento total de imposto. E que se tratava, estou a citar, de uma antecipação do pagamento de imposto, veio dizer, aliás, respondendo à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que seria da ordem dos 110 milhões de euros, ligeiramente acima do que o Primeiro-Ministro tinha dito ao Parlamento, mas que seria uma antecipação de imposto. Eu creio que esta é a questão mais importante que temos de esclarecer hoje aqui consigo, que é saber se a Galp vai pagar um imposto como o Primeiro-Ministro garantiu ao país, ou se, pelo contrário, o que vai fazer é pagar uma tranche de IRC mais cedo, 110 milhões de euros, que depois não pagará quando fizer o ajuste das suas contas fiscais e pagar a taxa dos mesmos 25%, que é o IRC. Compreenderá que a resposta a esta questão é decisiva para percebermos da credibilidade da política fiscal que aqui nos é proposta, dos efeitos sobre a Galp e até da indicação que é desta forma dada ao mercado sobre o impacto das políticas especulativas.
Passo a palavra ao Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira. Pode responder.
Eu agradeço.
No entanto, eu pedi-lhe o favor de, com certeza não lhe vou pedir que se circunscreva rigorosamente aos tempos que o deputado que colocou as perguntas utilizou, mas, enfim, a disciplina geral é essa. O Sr. Engenheiro fará uma administração muito próxima daqueles tempos.
Muito obrigado.
Pedi-lhe esse favor. Obrigado.
Primeiro, agradeço a qualidade das perguntas que formula e a oportunidade delas próprias, que me dão também a oportunidade de esclarecer os seus deputados. Sobre a evolução dos preços do petróleo, eu vou-lhe dizer o seguinte. Nós podemos olhar para a tragédia que vivemos numa ótica tecnocrata ou numa ótica da geopolítica energética, não? Na ótica técnica, não há razão nenhuma, de nenhuma natureza, para que os preços estejam onde estão. Nenhuma. Já o disse em várias circunstâncias, e essa é a única que vai ao chamado a parte substantiva do tema. Nas fronteiras da geologia e na fronteira da geografia, isto é, com reservatórios difíceis de atingir, e nas zonas geográficas mais remotas, portanto, quer seja nas águas ultraprofundas, quer seja na área, enfim, acima do Ártico, a verdade é que eu não conheço nenhum reservatório onde existam reservas cujo custo de produção, incluindo remuneração adequada do capital, seja superior a 25, 30 dólares por barril. Portanto, estes são os substâncias do setor. Agora, o setor, desde a sua origem e devido à sua extraordinária eficiência, é sobrecarregado com impostos a montante na produção e com impostos ajudante no consumo. Portanto, em cima dos custos de produção, há enormes impostos que vão até 80% onde produz e depois chegam a 50% no país de consumo. Portanto, temos uma carga de impostos elevadíssima sobre isto. Mas nada disso justifica os preços que vivemos. Porquê é que vivemos os preços que temos hoje? Vivemos porque há uns anos a esta parte, quem passou a determinar os preços não foi já só a relação entre oferta e procura, mas foi também a presença no mercado de agentes do mercado financeiro que intervêm através do mercado futuro. A Galp Energia está todos os dias nesse mercado. Portanto, todos os dias a Galp Energia compra no mercado financeiro crude. Não, portanto, é um agente que está presente como comprador. E, portanto, vive-o. Não lhe estou a falar de palavras teóricas. O que acontece é que o mercado físico, quem determina os preços no mercado físico é o mercado financeiro. São as três bolsas que conhecemos em Dubai, nos Estados Unidos, o NYMEX e o ICE em Londres, que definem o preço. E nós, quando vamos hoje carregar um navio, por exemplo, em Angola, ou na Líbia, ou na Argélia, onde seja, nós só sabemos o preço, nós fazemos contratos de volume, em que o preço é definido, deixe-me dizer-lhe, em média, nos 5 dias depois da carga. Isto é, eu mando um navio com 1 milhão de barris para carregar, e o preço, eu sei que vou comprar nestes termos e condições, e o preço é a média das cotações tal durante os 5 dias depois da carga. Quer dizer, quando nós vamos carregar o navio, nem sabemos o preço que vamos comprar. Porque as formas contratuais são dessa natureza. Alguns contratos é a média de 2 dias antes da carga, 3 dias depois da carga, e esse chama-se o período de formação de preços para o comprador. O preço sai dos mercados financeiros. São as cotações em Londres e em Nova Iorque que determinam o seu preço. O que está a acontecer nos últimos tempos, devido à fuga de capitais de outras aplicações, não preciso dizer quais são, esses há fundos, incluindo, para minha frustração, fundos de pensões, o que mostra um sinal de grande gravidade, que estão a ser aplicados no mercado futuro, isto é, e que fixam o preço para outubro, novembro ou dezembro, e que estão sistematicamente a renovar essas compras. Quando se vencem essas opções de compra de crude, os mesmos fundos compram para o mês seguinte. E, portanto, há sempre uma sobreprocura de de barris em papel, em relação à oferta. E, portanto, tem sustentado de uma forma quase assustadora os preços a estes níveis. E não há muito que os agentes económicos não financeiros possam fazer. Portanto, é a primeira e a terceira crise petrolífera. Eu vivi como profissional as duas primeiras. Esta é a primeira em que não há falta de produto. E não há falta de produto, nem há falta de matéria-prima. E, no entanto, o produto está a subir a estes ritmos. É verdade também que há uma certa força da procura que sustenta, em certa forma, também este ambiente que poderíamos chamar de que resulta da intervenção dos mercados financeiros. Dito isto, eu passaria então sobre as minhas previsões. Quando eu falei publicamente, e volto a dizer, que 50, 60 dólares era o preço que permitia o desenvolvimento de novas reservas. Com 50 a 60 dólares, a indústria consegue repor as reservas que vai esgotando todos os anos e obter uma remuneração adequada do capital investido. Acima disso, são fatores que não são determinados por fundamentals da indústria, são determinados por fatores de geopolíticos, eu diria apenas. Depois passo aos preços nos mercados internacionais. Uma das percepções que tem, muitas vezes, o cidadão comum é que a Galp Energia é monopolista da refinação. É monopolista, tem um monopólio da refinação. Eu queria esclarecer aos senhores deputados que uma fábrica que converte crude em produtos petrolíferos, e esta fábrica, que é uma refinaria, produz cerca de 40 a 50 produtos petrolíferos, que vão desde as parafinas ao jet de aviação, passando pelo asfalto, os gasolinas e gasóleos. Portanto, gasolinas e gasóleos são apenas dois dos muitos componentes que uma refinaria fabrica. É uma fábrica que tem produtos que são commodities à entrada da refinaria e commodities à saída. É o negócio mais complexo que podem imaginar, porque o preço dos produtos da matéria-prima à entrada é definida no mercado internacional e não há nada que o agente económico possa fazer para os afetar, e os produtos à saída também são definidos nos mercados internacionais. A diferença entre o valor dos produtos e o valor da matéria-prima é aquilo que nós chamamos a margem de refinação. Eu quero dizer-lhes que no mês passado a Galp Energia e o setor como um todo operou com margens de refinação negativas. Isto quer dizer que o preço dos produtos, ponderada pelos volumes que saem da refinaria, o valor deles, vale menos que o preço de crude. Quer dizer que não é situação normal. Mas uma margem que seja atrativa para remunerar o capital numa refinaria como as nossas, nós sentimos-nos muito bem com margens entre 4 a 5 dólares por barril. Quer dizer que estamos longe disso. Estamos longe disso. Portanto, é um negócio de commodities e a Galp Energia, como qualquer outro agente económico, não determina essa margem. Somos o que nós chamamos um tomador de preços e não propriamente um formador de preços. Portanto, qual é o valor da refinação em Portugal? É que nós temos, à porta da refinaria, produtos a cotações internacionais. Se nós não fechássemos a nossa refinaria, por qualquer razão, o que é que se dizia? Que nós tínhamos os produtos a preços internacionais nos mercados internacionais, tínhamos que os trazer para cá. Portanto, nós temos uma vantagem, a presença de uma refinaria no coração do mercado põe esse mercado no centro do mundo. Isto é, porque ali está à sua porta os preços a cotações internacionais. São cotações diárias que variam cada hora. Não? Os nossos clientes, à saída da refinaria, são empresas com extraordinária experiência, não? E que dominam e conhecem os mercados internacionais tão bem como nós, e algumas delas eventualmente melhor. Como é que esse preço, como é que são os nossos contratos com os nossos clientes às portas da refinaria? É cotação internacional. Aqui nós, tal como no crude, quando eu compro crude, faço um contrato de volume e não sei preços, à saída da refinaria, os contratos da Galp Energia são um contrato de fórmula de preços e sem volume. Queria explicar a diferença. Isto é, quando um cliente, e vou referir, por exemplo, a Cepsa, que é nosso cliente, e que é um grande refinador ibérico, quando nos compra, tem um contrato connosco e diz, eu com esta fórmula de preços, que é no fundo preços internacionais, desde que indique a minha necessidade de crudo, com uma semana de antecipação, vocês são obrigados a vender. Quer dizer, a Galp Energia é obrigada a vender volumes sem saber o preço. Porque o preço é o preço que for formulado no ato de carregar o produto com uma forma de preço indexada a cotações internacionais. Portanto, quer dizer que a Cepsa, para falar na Cepsa, ou se quiserem a Repsol, ou a BP, ou a ESSO, compram à nossa refinaria como ao mesmo preço que teriam numa refinaria que fosse delas. Nós somos o operador apenas de uma unidade económica desta natureza. A Galp Energia Distribuição, que é aquela que distribui os produtos petrolíferos, compra à refinaria exatamente nos mesmos termos, porque assim o determina a lei dos preços de transferência interna. Portanto, nós podemos dizer com transparência e clareza aos cidadãos portugueses e aos seus deputados que as nossas refinarias colocam os produtos à saída, independentemente da sua margem, que infelizmente neste contexto é sempre apertada, quando o crudo sobe, a margem aperta, nós colocamos os produtos a cotações internacionais. Depois, a partir daí, vem a economia da distribuição, que essa é muito, muito, mas como o componente dessa estrutura de custo é pequena, daí existem muito pequenas variações. Versus o preço total do crude, a estrutura de custos da distribuição é muito pequena. E, portanto, variações de um cêntimo ou dois cêntimos representam muito na ótica da margem do distribuidor, mas muito pouco na ótica do valor do produto na cadeia final de que nós temos. Variações de preços resultam muitas vezes das fórmulas que nós utilizamos para formular preços. No nosso país, no último ano, e não era assim no antepenúltimo ano, por exemplo, nós vendemos à refinaria à média das cotações da semana anterior. E, portanto, há alguns desfazamentos temporais quando nós comparamos com outros espaços geográficos. Espanha, por exemplo, nós somos compradores de produtos petrolíferos em Espanha, a CEPS, a ABP e a outros, e compramos à média das cotações da semana de carga. Portanto, às vezes há desvios temporais que determinam nas estatísticas públicas algumas variações. Mas se formos ver as médias de períodos longos de 3 meses, os preços andam muito alinhados. E andam muito alinhados, e quase faço à teoria do cartel, porque se há um setor que é transparente e vigiado, é o setor petrolífero. O setor petrolífero, todos os agentes económicos têm acesso à mesma informação online. Isto é, a Galp está hoje, por exemplo, a carregar um navio no Egito, e qualquer pessoa sabe o preço que eu estou a carregar. A Galp está a fazer uma transação, ela está imediatamente nas fontes de informação internacionais. E quem diz a Galp diz qualquer agente económico. Os preços à saída de fim são transparentes a toda a gente. Qualquer dos senhores pode ter no computador, no telemóvel, o preço a cada hora dos produtos petrolíferos. Quer dizer que todos os agentes económicos atuam com a mesma informação. Portanto, não é aliás, um mercado perfeito, todos os agentes económicos têm o mesmo preço. O negócio petrolífero não será certamente um negócio perfeito, mas é um negócio de todos os que eu conheço, é um negócio muito próximo da perfeição em termos de competitividade e de transparência de informação. E daí, por ser muitas vezes acusado de cartel, e daí também, deixem-me dizer-lhes, o nunca se conseguir provar que efetivamente há um cartel. Porque a informação de que dispõem os agentes económicos é a mesma simultaneamente online. Portanto, tomando todos decisões racionais, que é atingir uma remuneração sobre o capital investido determinada, e quer dizer que quer na distribuição, quer na refinação, essa remuneração é baixa, deixe-me fazer isso, ela é alta em ciclos altos na parte de produção e exploração, que não é o que estamos aqui a discutir, temos esse facto e a percepção que se tem do entendimento de preços. Quero dizer-lhes que se há concorrência no setor de distribuição, sintam-na, ela mede-se não no preço de venda a público, enfim, mas ela mede-se, pelas razões que eu lhes indiquei, dado que as variações são muito pequenas, dada a estrutura do custo do setor, ela mede-se na concorrência por espaços para abrir postos de abastecimento. Ela mede-se nos negócios permanentes com os distribuidores, nos descontos com as empresas, nos enormes programas de fidelização que implicam descontos grandes que as empresas dão para captar clientes incrementais. Portanto, a competitividade no setor, deixem-me dizer-lhes, existe. No setor operam empresas que... Eu não quero qualificar aquela que presido, não? Porque poderia ser acusado de excessiva generosidade para com ela. Mas o setor em todo é caracterizado por empresas de grande responsabilidade na forma como atuam nos mercados. E as penalizações associadas a qualquer comportamento não concorrencial são severíssimas, porque elas são função do volume de negócios das empresas, e como sabem, todas estas empresas têm volumes de negócios muito altos e, portanto, nenhuma corre o risco de cometer um crime dessa natureza. Na Galp Energia, garanto-lhes e garanto-lhes ante os representantes dos cidadãos portugueses, que a Galp Energia jamais se envolve em acordos de determinem a fixação de preços e que cumpre todas as leis que o enquadramento da concorrência determina. E que o cumpre por convicção e por cumpre por cultura. A última pergunta é a taxa de impostos. Eu queria dizer-lhes o seguinte, que eu disse-lhes ao princípio que a Galp Energia todos os dias intervém no mercado de papel. E porquê? Nós, no nosso país, refinamos aproximadamente 300 mil barris de crudo dia. Portanto, a 100 dólares o barril, nós compramos todos os dias 30 milhões de dólares dia. A 100 dólares, infelizmente, estamos nos 140, não? Portanto, estamos a falar hoje de compras diárias de 40 a 50 milhões de dólares. Como é que nós compramos? Porquê é que compramos todos os dias no mercado de papel? Porque nós não podemos correr o risco, no dia em que estamos a formar preço, isto é, nos dias em que estamos a carregar crude, o preço está muito alto ou muito baixo. Então, o que é que nós fazemos? Todos os dias vamos ao mercado futuros e compramos 300 mil barris. No dia em que estou a carregar, vamos supor que num dia estou a carregar 1 milhão de barris, eu vendo do que já comprei 700 em papel. E assim, ao fim do mês, nós temos sempre o preço do crude que eu comprei físico é igual à média do preço internacional. Porque eu compro papel quando não compro físico. E vendo papel quando estou a carregar físico superior àquilo que estou a processar. Portanto, em termos económicos, a Galp Energia compra todos os dias o crudo que refina. Daí, queria dizer-lhes também que a Galp Energia tem em estoques, permanentemente, por imposição legislativa, cerca de 25 milhões de barris. Porque nós somos obrigados, é quase uma licença para operar, a ter, como sabem, 90 mais 10 dias. 10 dias são fundos de tanque, são 90 dias, a legislação assim o determina, de estoques. De estoques esses que estão, são, a sua utilização é determinada pelo governo português. Isto é, o governo podia dizer amanhã que para aliviar as tensões internacionais da procura sobre a oferta, a Agência Internacional de Energia podia decidir que nós baixávamos os estoques de 90 a 60 dias. Enquanto não o fizer, nós temos obrigado e somos vigiados mensalmente, somos medidos, verificados, se temos os estoques que devemos ter. Isto quer dizer que quem tem 25 milhões de barris de estoques não precisa de estoques operacionais. Porque perante uma contingência maior, pois é a altura, pede-se autorização ao Governo, circunstância que na minha vida profissional ocorreu uma vez apenas, para usar alguns desses barris para processar. Não só que havia uma tempestade que impedia a descarga do navio. Portanto, nós temos os estoques aí. Quer dizer que nós funcionamos a estoques constantes. O que quer dizer que o estoque é quase um imobilizado, que está ali permanente. E eu, como estou a comprar todos os dias, é por isso que as contas da empresa que a gestão divulga e que são a nossa medida de performance e são aquilo que os avaliadores, os investidores valorizam, são as chamadas contas a custo de substituição. Isto é, eu estou a processar hoje e estou a comprar hoje o que estou. E, efetivamente, não no físico, mas no económico, eu compro o que estou a refinar. Ou a Galp Energia compra o que está a refinar. Então, o que é que acontece? Está ali aquele copo cheio de crude, que são 25 milhões de barris, que é muito dinheiro que ali está. O que acontece? Quando chega ao fim do mês, nós fechamos contas. O que há dois métodos de contabilizar o valor disto. Um é pô-lo por quanto ele custou, que tipicamente é um valor baixo, que é o último crude que entrou no sistema, que é o tal famoso o last in, first out. Ele está ali, é o mais velho. E, portanto, está num ambiente de crudo a subir, é o mais barato. Num ambiente de crudo a descer, é o mais caro. Portanto, ele tem as duas... Eu vivi muitos períodos em que desceu muito, Sr. Deputado. Muitos. Eu já comprei crude a 30 e depois a 12 dólares por barril. Portanto, o facto de ele estar hoje a 140 não quer dizer que daqui a um ano não esteja a 50. Deixe-me dizer, não há razão nenhuma substancial que não determina. Portanto, este é o estoque. Se ele continuar a subir, aí está. O que é que foi determinado, de acordo com a nossa leitura da intenção legislativa do nosso governo, o que é que foi determinado? E nós, no POC, em POC, que no plano oficial de contabilidade do nosso país, nós podemos escolher o critério em que qualificamos os toques. E a Galp, já há muitos anos, definiu que utilizava e não o pode mudar, não o pode mudar abruptamente, isto é, tem, ao mudar de critério, tem que ter a autorização do Ministério das Finanças, porque tem que escolher o critério para o bem e para o mal. O critério nosso, até agora, é que este produto é contabilizado em LIFO, não em FIFO. Muito bem. A partir de agora, com esta legislação que, estará eventualmente aprovada, é em FIFO. No momento de transição de LIFO para FIFO, há uma reavaliação de ativos. Portanto, no fundo, este ativo, que valia hoje X, passou a valer 2X. E cria um lucro que é teórico, deixe-me dizer, um lucro contabilístico, porque o produto está ali, é necessário ali contar-se. E esse lucro é sujeito a um imposto de 25%. Foi aquilo que nós percebemos. Agora, porquê é que a Galp Energia emitiu esse comunicado? Por uma razão simples também. Nós já divulgamos, e porque somos uma empresa cotada, somos obrigados a apresentar ao mercado de capitais internacional em contas em IAS, que nos obrigam a contabilizar em FIFO. E nós temos provisões nas nossas contas que contemplam uma eventual transferência de um produto para outro. O que quer dizer, Sr. Deputado, que efetivamente corresponde a um cash-out da empresa. Portanto, há uma saída financeira de dinheiro e, portanto, o Governo encaixa o dinheiro correspondente ao imposto sobre a valorização desses toques, contudo, em resultados líquidos, em cash flow da empresa sofre, porque paga o dinheiro, mas em resultados líquidos não afeta, uma vez que já tínhamos, vamos fazer uso de provisões já constituídas em anos anteriores. Muito obrigado. Peço.
Senhor Deputado Francisco Louça, tem ainda 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou-lhe pedir... Engenheiro Ferreira de Oliveira, 3 esclarecimentos. 2 precisões e 1 esclarecimento. A primeira é esta. Toda a explicação que nos faz sobre a determinação dos preços do petróleo, não tenho dúvidas sobre ela. Diz-nos, aliás, que o mercado é perfeito, ou quase perfeito. A questão é esta. Se descontamos por inteiro os impostos que se pagam sobre estes produtos em Portugal e na Alemanha, o que é que explica que Portugal e a Alemanha, que não são países produtores de petróleo, tenham preços diferentes quando chega ao cliente final. E que na Alemanha seja mais baixo. Nós estamos mais perto, aliás, do Médio Oriente do que a Alemanha, não sei se reparou. Qual é a explicação técnica para que nestes países europeus o preço ao consumidor seja mais barato, retirando aquilo que o Estado ganha, que é diferente de um país para o outro? Depois, a questão mais substancial da taxa Robin dos Bosques. Eu percebi bem a sua explicação, mas a sua explicação tem uma consequência devastadora para as declarações que o Governo apresentou. O que, na verdade, nos está a dizer é que sustentou, eu esperava que o fizesse, a argumentação do comunicado da Galp, que diz precisamente que o único efeito da decisão que o Conselho de Ministros tomou, aliás, tem o cuidado de citar por extenso a resolução do Conselho de Ministros sobre esta matéria, a única conclusão não é que a Galp pague mais imposto, não é que a Galp pague um novo imposto, não é que a Galp pague mais 100 milhões de euros, como o Primeiro-Ministro anunciou. É simplesmente que a Galp vai pagar mais cedo 100 milhões de euros, que depois vai deixar de pagar no IRC final. E, portanto, o que nos diz é que o resultado líquido é o mesmo e, portanto, que o imposto sobre o resultado líquido, que é de 25%, taxa de IRC, a mesma taxa, enfim, deste imposto autónomo, vai ser, no total, exatamente o mesmo. Explicou-nos, aliás, como, havendo provisões para acomodarem a alteração da contabilização dos custos em função da passagem de um método para o outro, agora a Galp pagará 110 milhões de euros e depois, pagar o IRC correspondente ao exercício de 2008, pagará menos 110 milhões de euros. E, portanto, queria que me confirmasse o que nos disse e o que está no comunicado. O seu entendimento é que o total do imposto IRC e a chamada taxa autónoma Robin dos Bosques vai ser exatamente o mesmo que decorreria da aplicação de 25% sobre os resultados líquidos da empresa a respeito do exercício de 2008. É exatamente esse o meu entendimento. É que nós estamos aqui perante um exercício de atirar poeira para os olhos. e que se trata exclusivamente de uma antecipação de imposto e de nenhum efeito que permita aumentar esse imposto. Dito isto, o Governo fez-nos uma declaração a que eu gostava que respondesse, é que 400 milhões de euros dos resultados das empresas distribuidoras das quais a Galp são exclusivamente o efeito desta valorização pelo facto de atribuir custos em função do último barril comprado e não do primeiro, porque o primeiro era mais barato e o último é mais caro. E, portanto, há um efeito sobre os preços que, quando há uma subida permanente, não vou fazer o exercício de considerar a hipótese de que agora estamos em descida, estamos numa subida permanente durante todo o ano e provavelmente continuaremos em 2008 e 2009, quando assim acontece, essa forma de contabilizar os custos vai arrastar mais rapidamente um aumento dos preços e traduz-se num benefício contabilístico e fiscal para a empresa, que é de 400 milhões de euros para a Galp e para as outras empresas. E, portanto, queria que me voltasse a esta matéria, porque isto é, como compreenderá, de enorme importância. Nós estamos preocupados com a política fiscal, registamos que o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Carlos Lobo, garantiu que, de facto, que não haveria qualquer impacto nos lucros da empresa, disse mesmo, Diário de Notícias, que seria apenas uma antecipação do imposto, é o que a Galp vem dizer, mas não é o que o Primeiro-Ministro disse e não é o que os portugueses perceberam. A última questão que lhe queria colocar telegraficamente é sobre a gestão da empresa. Eu estive a ver as contas da empresa e verifiquei que em 2007, faço-lhe esta pergunta, devo dizer-lhe, porque creio que é bom para a transparência pública, e já agora, porque foi a primeira pergunta que foi feita no Senado norte-americano ao Presidente das Companhias Petrolíferas, quando eles lá estiveram, que é saber exatamente quanto é que o senhor ganhou. As minhas contas são que a administração da Galp, no ano 2007, recebeu em prémios, salários e outros benefícios, 5 milhões e meio de euros. Para ser exato, 5 milhões 500 mil e 26 mil euros. Queria que me confirmasse isto.
Para responder, tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Sobre os preços ao consumidor, deixe-me dizer, o Centro de Formação de Preços na Europa, há dois centros de formação de preços, dois, caminhar para três, mas há dois. Um é na zona de Ara, é ali na sua volta de Rotterdam, e outro é na zona de La Vera, no Mediterrâneo. Portanto, os preços depois em cada país são normalmente a cotação do Centro de Formação de Preços, mais o transporte para o país, para a zona geográfica onde opera, que é um delta, e normalmente quando existe refinação nos países marginais, porque também o transporte do crudo para um país, e nós somos um deles, é mais caro do que o transporte do crudo para centros de formação de preços. Portanto, o crudo nos sítios marginais compra-se marginalmente mais caro e os produtos vendem-se marginalmente mais elevados. Mas estou a falar de um cêntimo, uma coisa assim. Eu lembro só aos senhores deputados que quando o preço era fixado por resolução ministerial, os preços em Portugal eram a média de 5 países europeus, os 5 países do Norte, mais 2 escudos por litro para pagar a marginalidade do mercado português. Portanto, que resulta a sua excentricidade em relação ao Centro de Formação de Preços. Portanto, variações de um ou outro cêntimo, estamos a falar de cêntimos por litro, eu queria enfatizar isso, resultam muitas vezes da competitividade local, dos custos, do throughput de prestações de serviço. Nós em Portugal temos um nível de vendas de prestação de serviço relativamente baixo, portanto, da estrutura de custos dos operadores, etc. A Galp Energia e a indústria petrolífera portuguesa é competitiva na Europa e tem preços competitivos com qualquer outro país europeu. Portanto, diferenças marginais de cêntimos eu atribuía quase a erros estatísticos e erros das amostras de observação. Porque nesses valores há países, por exemplo, que têm uma prática de descontos muito grande, que é o caso português. Outros países, diga-se a Alemanha, que não têm prática de descontos nenhum. E, portanto, são culturas. Quando nós vamos aos preços médios que o Sr. Deputado conhece, não mete aí os descontos, os bónus que ocorrem por debaixo dos preços de tabela. Portanto, é uma questão de práticas de mercado que muitas vezes justificam essas pequenas diferenças. Passaremos à segunda pergunta. Deixe-me dizer que eu gostaria que o Sr. Deputado tivesse razão. Eu, como Presidente da Galp Energia, gostaria que o Sr. Deputado tivesse razão. Mas, infelizmente, não lhe posso dar essa razão. Porque a Galp Energia vai, de facto, pagar esses 100, eventualmente mais, se o crude, na sua hipótese, continuar a subir, não descarto a ideia de poder chegar aos 150 milhões de euros, se continuarmos a este ritmo, e paga de facto, isto é, a nossa dívida aumenta em 150 milhões de euros, há um cash out, e o IRC não é afetado por isso. Nós vamos pagar o mesmo IRC que pagaríamos se este processo não tivesse acontecido. Porquê? Agora, em termos de resultados líquidos que vão ser publicados, não vai haver diferença, porque este cash out faz-se a partir de provisões já feitas no passado e que todos os meses nós atualizamos. Porque para publicar as contas em IAS, se for a ver as contas em POC, nós publicamos nos dois sistemas, claramente há resultados negativos, os resultados são afetados. Mas os resultados em IAS, aqueles que são divulgados aos fundos de investimento que investem nas nossas ações, não vão ser afetados, porque fazem recurso a provisões. Mas o mapa de origem e aplicação de fundos, ou seja, o nível de endividamento, claramente a empresa aumenta. Portanto, infelizmente, para a nossa empresa, isto representa um custo em 2009 superior em 25% da valorização dos stocks que veio induzida por esta eventual legislação. E era este, julgo, foram as perguntas que me fez, que eu procurei responder com a clareza possível. Muito obrigado.
Tem também a palavra o Sr. Deputado Afonso Candal.
Desculpe.
Sim, Sr. Deputado.
Eu tinha pedido a confirmação dos
rendimentos da administração. O nosso Conselho de Administração tem 17, o ano passado tinha 19 pessoas, este ano tem 17 pessoas. Portanto, os números divulgados correspondem aos vencimentos aprovados pela Comissão de Vencimentos da empresa, que é integrada na nossa casa pelo Diretor de Recursos Humanos da ENI, é integrado pelo Presidente da Amorim Energia e é integrado pela Caixa Geral de Depósitos. Os vencimentos são aprovados nessa Comissão de Vencimentos, que é eleita pela Assembleia de Acionistas, e o total das 19 pessoas é esse o número que está divulgado, que sabe melhor que eu não sabia de cor, mas se me diz que é esse o número, é o número correto. Eu quero dizer que tenho um vencimento que é competitivo com o vencimento dos mercados, de pessoas que exercem as minhas responsabilidades.
Senhor Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar do PS, e começar por fazer uma introdução dizendo que o PS, na sequência da audição, do pedido de audição do Presidente da Autoridade da Concorrência, entendeu que devia questionar os operadores do mercado dos combustíveis e, por isso, hoje temos este conjunto de audiências, de audições, com a Galp, com a Apetro, com a Anarec e com a APED. Nós, em Portugal, temos claramente, e é essa a nossa visão, e do ponto de vista nacional, do território nacional, o monopólio da Galp, na refinação e uma muito fraca importação de derivados pelos concorrentes. A distribuição é dominada por poucas empresas, e ao nível dos revendedores, as grandes empresas detêm uma percentagem muito grande na sua posse através de contratos atípicos, que é uma das questões que nós gostaríamos de tratar nesta audição. A Galp controla a maioria dos terminais portuários e de armazenamento de combustível. E apesar dos reconhecidos aumentos do preço do petróleo, em dólares ou mesmo em euros, os portugueses têm aumentado suspeitas sobre a formação dos preços dos combustíveis. O petróleo sobe hoje e imediatamente a seguir há uma subida nas bombas, em petróleo adquirido semanas antes. O preço do petróleo desce e quase nunca, ou muito demoradamente, os combustíveis descem. Há um exemplo em 2004, que eu depois gostaria de fazer chegar à Comissão, que foi noticiado na altura pela SIC, que tinha precisamente a ver com o seguinte, que na altura era confrontado o Ministro da Economia de então, do Governo anterior, precisamente por esta questão. O petróleo baixava e não baixava os preços dos combustíveis nas bombas de gasolina. E nós entendemos que estas são questões essenciais que devem ser esclarecidas. Também para nós é importante que seja esclarecida uma questão que foi suscitada na semana passada por iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, mas que o PS fez questão de trazer aqui a esta reunião e que tem a ver com a questão das faturas do gás e a questão do IVA. E queríamos saber se foi um caso único, se está resolvido, o que é que aconteceu de seguida. Por outro lado, em relação aos preços, preços de ontem, a gasolina normal estaria ontem na Galp a 1.533, o gasóleo a 1.435, havendo aqui algumas variações, como é evidente. GPL Auto, 0.69. O Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira esteve aqui na Assembleia da República, na Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, a 25 de setembro de 2007. Eu tive a ocasião de, nestes dias, fazer a leitura da sua intervenção na altura, e apesar de na altura o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira ter dito que não fazia previsões, porque se fizesse previsões não estaria a trabalhar nesta área, eu quero lhe dizer que noutra parte daquela transcrição eu quero lhe dizer que acertou em cheio. Ou seja, a instabilidade dos mercados podia levar que de facto a que isto acontecesse. A que de facto aconteceu. Mas as questões que eu gostava de colocar têm a ver com o seguinte. Há pouco referiu que neste momento, à saída do poço de petróleo, o crude está entre 25 e 30 dólares. Eu fiz há pouco referência dos preços dos combustíveis que estavam no território nacional ontem. E eu queria saber, o combustível que nós estamos a consumir agora no nosso país, a quanto é que ele foi adquirido? E como é que é feita esta repercussão, desta variação entre os 45 e os 60 dias, do tempo que me dei a carregar, a transportar, a descarregar e a processar o crudo? Há aqui diferenças de tempo que nós gostávamos de perceber exatamente como é que funcionam. Por outro lado, queríamos saber qual é que é o preço de venda à saída da refinaria. E vamos à seguinte situação, que tem a ver com o seguinte. Nós temos, em relação a revendedores da ANAREC, temos preços quase sempre mais elevados do que aqueles que são de linha branca. E como sabemos, em Portugal, todo o petróleo é refinado, ou quase todo o petróleo, a grande maioria do petróleo é refinado em Sines e é refinado em Matosinhos. Como é que é possível que haja estas diferenças de preços? O Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira falou há pouco na questão dos cartões de desconto, no impacto que podem ter nos preços, na formação dos preços dos combustíveis em Portugal, mas há mesmo algumas destas gasolineiras... Há mesmo algumas destas gasolineiras continuam a ter cartão de desconto. O caso do Continente é um caso deles que está associado à Galp. Por outro lado, e para concluir, gostava de ter a seguinte informação. Investimentos em Sines, na refinaria de Sines. O que é que isto pode contribuir, estes investimentos que foram anunciados e que foram aprovados nos últimos meses, podem contribuir para a descida dos preços. E, nomeadamente, com a incorporação de biocombustíveis no nosso país, que, como sabemos, tem uma meta bastante relevante, bastante importante, em termos de antecipação da meta europeia de 10% para 2010. Qual é que é, no fundo, o que é que podemos ganhar em termos de eficiência nas refinarias portuguesas? E só para concluir, Sr. Presidente, era importante termos um esclarecimento muito claro sobre quais as margens de lucro dos revendedores da ANAREC. E se esses valores são alcançados por acordo entre as partes ou por simples adesão dos revendedores. Se o contrato é livremente negociado entre as partes ou se é imposto por uma delas. E qual é que é, no fundo, o tipo de contrato que é feito entre gasolineiras e revendedores. Esta questão já foi, aliás, tema de um requerimento que o PS apresentou, entregue à Autoridade da Concorrência, porque entendemos que neste setor que tem a ver da saída da refinaria até ao momento em que cada um dos portugueses atesta o seu carro no posto de combustível, há todo um percurso que nós gostávamos de ter esclarecimentos sobre quem é que ganha e o que é que ganha em cada um dos pontos desta fase. E para já era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tenho a palavra ao Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira.
Um exercício de concentração para responder a todas as perguntas que me faz, a ver se eu consigo ser tão sintético quanto possível. Eu dói-me que continuemos a utilizar a palavra monopólio da refinação. Eu de chamar-lhe a responsabilidade de refinar crudo no nosso país, não? Porque refinar crudo, construir uma refinaria é livre. Quer dizer, quem quiser constrói refinarias no nosso país, mas até o Estado incentiva a que se constroem com apoios, não? Com apoios, não? Portanto, não há nada que restrinja a construção de refinarias em Portugal. Portanto, se conhecerem investidores ou agentes económicos que queiram fazer, fazem, não? Portanto, a Galp Energia opera as duas refinarias que abastecem o mercado português, e falo porque porque está, é um dos seus ativos e porque ao longo de períodos longos tem uma rentabilidade sobre o capital investido que remunera os investimentos que faz, mas que passa períodos que não são propriamente aconselháveis para pessoas com doenças cardíacas. É um relógio de altamente volátil, com margens profundamente... Eu disse-lhes, deixem-me dizer-lhes, já que viram as contas do primeiro trimestre da nossa empresa, a área de refinação e distribuição de produtos petrolíferos teve, no primeiro trimestre, resultados que foram 47% dos resultados do ano anterior. E eu não posso divulgar o segundo semestre, mas infelizmente não vou ter muito melhores notícias para os meus acionistas, não? Portanto, o que lhe quero dizer é que é uma área de altíssima volatilidade de resultados e de altíssimo risco e é uma área aberta a quem quiser investir. A distribuição é a mesma coisa. Ninguém está proibido de abrir uma estação de serviço. Qualquer um de nós pode fazê-lo. Os produtos à saída da refinaria são vendidos a cotações internacionais. São cotações Platts, Northwest Europe, cotadas diárias. Nós vendemos à média ponderada da semana anterior. Em Espanha vendem à média ponderada da semana existente. E não há razão nenhuma para não mudarmos para o sistema espanhol. Anteriormente, quer dizer, vendíamos à média ponderada da quinzena anterior. Mas no integral, ao longo do ano, é às cotações internacionais. Depois, há agentes económicos que têm escala, mais volume, para poderem ter menores custos de distribuição. Há agentes económicos que têm menos volume, têm maiores custos de distribuição unitária. O controle dos terminais, deixem-me dizer, é outra, eu uso a palavra, outra fantasia que sistematicamente se repete em relação à Galp Energia. Pois quem quer operar, cooperem. O único que importa produtos de petróleo é a Galp Energia. Não pode haver outros a operar esses terminais. E, aliás, fazemos-lo como serviço público, com um contrato de serviço público vigiado, e temos que dar a quem o quiser utilizar as mesmas condições que são impostas pelo contrato de concessão de serviço público. Quero dizer-lhe, por exemplo, no Porto, concorrentes nossos da distribuição importam produto através dos nossos terminais e vão para os tanques que têm na cidade de Matosinhos e tanques que existem por aí. Portanto, todos os agentes económicos têm capacidade de importação e fazem-no usando ou não os nossos terminais, usando as tarifas que estão homologadas para a operação desses terminais. E a Galp Energia não pode negar a utilização dessa infraestrutura. Portanto, é um serviço que a nossa empresa oferece ao setor. Porquê é que quando o petróleo baixa, nem sempre os produtos baixam? Eu queria dizer-lhes que nós só falamos nas gasolinas e nos gasóleos. Porque se vocês acompanharem o que está a acontecer hoje no mercado de fuel, que é 20% do crude no nosso país, o mercado de fuel está a cair, mas a pique, em termos, o chamado crack, o diferencial entre o preço do fuel e o preço do crude, está a cair vertiginosamente. Ora, porquê? E, portanto, quando se olha para a margem de refinação, é a média ponderada dos preços que à saída da refinação. Portanto, quando o petróleo sobe, não necessariamente sobem todos os produtos. Alguns podem descer. Porque cada produto é um commodity e resulta, o seu preço resulta das cotações internacionais num mercado que é líquido, que é de alta rotação e que é de bens transacionáveis. São produtos de bens transacionáveis, de alta rotação e extremamente líquidos. E, portanto, a formação do preço da gasolina, embora esteja correlacionada com o preço do crude, não é só dependente do preço do crude. E, portanto, esse alinhamento não é automático. E a Galp vende a cotações médias internacionais do preço da gasolina, ou com Argos ou com Platts, depende do contrato que tenha. Sobre o IVA do propano. A grande confusão que se causou resulta de uma coisa extremamente simples. Peço-lhes um minuto de atenção. Entre 85 e 90, houve legislação publicada que determina que o preço do IVA para as garrafas de gás seja pago à cabeça. A Galp Energia tem cerca de 300 revendedores no país a quem vende todas as garrafas. E há um preço de referência para o mercado. Há um preço, há uma fórmula aprovada pelo Ministério das Finanças que é determinante para... E o IVA é pago quando o produto é entregue pelo distribuidor ao retalhista. A Galp tem 20 mil pontos de venda no retalho. O país tem 50 mil de vendas de garrafa. Portanto, quando a garrafa de gás sai do revendedor, e nós temos a Galp Energia tem um por conselho aproximadamente, sai com um preço e paga o IVA aí. As garrafas que foram, e a rotação das garrafas anda de uma semana a duas semanas, depende do ponto de venda. As garrafas que saíram no dia 20 ou 30 de junho,
saíram e pagaram ao Estado um IVA de 21%. E foram para o local com esse preço. E o IVA é devido no momento em que ela foi introduzida para a venda e não quando é vendida. Isto aplica-se às garrafas de gás. Portanto, houve uns casos em que as autoridades que têm essa responsabilidade foram verificar e verificaram que não houve alteração de preços. Não houve alteração de preços porque a garrafa foi entregue ao ponto de venda no dia 39 anterior.
Depois, enfim, o resto da história os senhores deputados conhecem tão bem como eu. Regresso aos preços do crude. Eu, quando disse que o preço do crude é de 25 a 30 dólares por barril, eu disse-o, e fui cuidadoso, na fronteira da geologia e da geografia, não? Porque há muito crude a ser produzido a 2 dólares e a 3 dólares por barril. Portanto, não nos confundamos. O preço médio, não tenho de cor, mas não me surpreende, não tenho de memória, o preço médio ponderado dos 85 milhões de barris que se colocam todos os dias no mercado não será muito superior a 15 dólares por barril. E estou a ser um bocadinho conservador nas estimativas que formulo. Em termos de custos, agora depois vem todo o sistema impositivo, a montante e a jusante. Como funciona o preço ácido das refinarias? A Galp Energia vende aos seus clientes industriais, aos seus clientes diretos e aos seus concorrentes na distribuição a cotações internacionais com os preços, com um critério de transparência que já lhe sofri. Porque as linhas brancas, como nós as chamamos no setor, têm preços mais baratos? A razão é muito simples. Porque usam, e isso é do domínio público, a venda de gasolina como um traffic builder, como um atrativo, porque as vendem em espaços anexos a um centro comercial, e portanto em que o seu objetivo não é necessariamente remunerar o capital investido no ponto de abastecimento, mas atrair o cliente para que se ir abastecer ao supermercado. Portanto, há aí um cross-selling de benefícios que é óbvio, existe em todos os países, os clientes gostam e pronto, é o mercado a funcionar. E que tem sido, como todos sabemos, um limitador profundo e conhecido da rentabilidade dos sistemas de distribuição de combustíveis. Os investimentos em Sines, vão eles contribuir para descer o preço da gasolina ou do gasóleo? A minha resposta é que não tem nada a ver com o preço da gasolina e do gasóleo. O preço da gasolina e do gasóleo são definidos por cotações internacionais. O que eles permitem é que a refinaria sobreviva no tempo. É que o emprego das pessoas se mantenha. Porque numa refinaria, por exemplo, deixem-me dizer, a nossa refinaria de Sines para agora em setembro, por uma grande paragem em setembro, e ele, além dos seus 500 trabalhadores que ali estão, vou ter ali durante 2 meses, mês e meio, mais quase 4 mil pessoas a trabalhar. Portanto, nós temos a matéria económica que gravita à volta do sistema de refinação, e esse é um valor acrescentado que fica na nossa economia. Agora, o produto final à saída da refinaria ganha a refinaria, pode ganhar ou perder dinheiro, é definido pela concorrência desse produto nos mercados internacionais e pela arbitragem que pode existir entre o Médio Oriente e a costa este do Golfo. Estou disponível, num outro contexto, para lhe explicar aqui, como quiserem, o processo como se formam os preços e o nível de transparência e de competitividade que existe no setor. Infelizmente o tempo não me permite aprofundar mais. As margens de lucro dos revendedores. Todos os operadores em todo o mundo operam na área dos granéis líquidos, como nós lhe chamamos, nos gasóleos e gasolinas, através de 3 tipos de relações, ou 4 tipos de relações com os seus clientes. Um, são os clientes que têm marcas brancas, compram e fazem o que quiser com o produto. Tipicamente, esse produto é um produto que cumpre com todas as especificações impostas pelos fabricantes de automóveis, é o produto nu e cru, como nós lhe chamamos. É o produto que cumpre rigorosamente com as especificações de combustíveis determinadas pela lei e pelos fabricantes de automóveis. E por isso chamamos o produto branco. Depois, há os produtos de marca, que normalmente têm aditivos, que sabemos, para aumentar a eficiência, aumentar a lubricidade, e esses são os produtos que diferenciam as diferentes marcas. A Galp Energia, na sua rede, vende só produtos chamados High Energy e o G-Force, que são 2 produtos aditivos, nas gasolinas e nos gasóleos, que são produtos aditivados e que se diferenciam das marcas brancas. E por isso têm um prémio sobre o seu preço.
Há três tipos de revendedores. Aquilo que nós chamamos, perdoem-me a linguagem, é o COCO, que é Company Owned, Company Operated. São estações de serviço que a empresa, que são propriedade da empresa e que a empresa opera. E são à volta de 110. Nós temos cerca de 110 estações de serviço com essa natureza. E, portanto, aí fazemos o que queremos, chamemos assim. Depois temos os CODOs, que são Company Owned, Dealer Operated, são nossos, mas nós damos um contrato de concessão, que não pode ser por mais de 5 anos, a um agente económico, que opera por nossa conta. E com ele temos um contrato. E quero dizer-lhes que qualquer CODO, como nós lhe chamamos, há sempre uma fila de empresas disponíveis para operar a estação de serviço. Nós garantimos uma margem por litro vendido, porque ele está a usar um ativo da empresa e operá-lo. Depois existem os DODOs, que é Dealer Owned, Dealer Operated. Nós temos, da segunda categoria, temos cerca de 300 postos e temos 300 da terceira categoria. A terceira categoria é qualquer um de nós pode ter um posto de abastecimento e pode decidir tê-lo com marca branca ou pode tê-lo abandeirado, é a linguagem de abandeirado por uma marca. Normalmente a empresa, por contrapartida de um contrato a 5 anos, que é o máximo que a legislação comunitária permite, paga-lhe à cabeça um desconto. Ele recebe à cabeça, que é normalmente o que utiliza para fazer as obras para ter o posto a funcionar. Portanto, e depois ele opera e ele fixa os preços, é totalmente livre de fixar os seus preços. Portanto, porque ele é o dono da estação de serviço, embora venda produtos da Galp Energia. A Galp o que faz, e as outras empresas, dão indicação do preço na sua rede. Mas ele é livre de subir ou baixar os preços, porque é um ativo dele. Eu que respondi às suas perguntas.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Veloso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Ferreira de Oliveira, em representação do grupamento APSD, e gostaria de, em primeiro lugar, dizer que tenho apreciado a competência das suas respostas, a competência das suas explicações e, portanto, nada a dizer sobre essa matéria. Mas há aqui uma série de dúvidas que gostaria de pôr, talvez um pouco genéricas, mas, enfim, logo se verá. Mas também gostei muito daquela expressão do deputado Francisco Louçã, cartel informal. Achei uma expressão feliz, portanto, não se trata de uma ilegalidade ou de uma ilicitude de cartel, mas de uma informalidade. Basta dizer que os preços finais dos combustíveis líquidos nos postos de abastecimento, normalmente com estas altas de preços permanentes que se têm verificado, diferem menos de um cêntimo entre os vários postos de abastecimento, sobretudo nos grandes postos de abastecimento. É uma situação, no mínimo, um pouco estranha, embora se perceba até pelas explicações que já deu e até da leitura que se faz do relatório da Autoridade da Concorrência. Mas não deixo de dizer que realmente é uma situação um pouco estranha, sobretudo para quem vê um mercado destes, ou quem deve ver um mercado destes como realmente um mercado livre e aberto, um mercado onde houvesse uma efetiva concorrência e uma diferença de preços para o consumidor final que, efetivamente, nos pudesse dizer que realmente tinha valido a pena a liberalização deste mercado. Eu próprio participei nessa liberalização quando da anterior maioria, mas também me baseava muito em algumas viagens ao estrangeiro que fazíamos e víamos, ainda me lembro, nos Estados Unidos, a diferença de preços que existe nos postos de abastecimento, que faz com que haja uma efetiva concorrência e que o consumidor possa, efetivamente, e é aquilo que está aqui em causa, para além das explicações que dá, é o preço para o consumidor, é o que está aqui em causa e é o que estamos aqui a discutir, embora a formação do preço, eu penso que já há tantos especialistas neste país, se calhar alguns já sabem mais que outros, mas sobre a formação de preços, nós não temos muitas dúvidas sobre a formação dos preços, ou como é que ela se produz. Portanto, eu gostaria realmente de deixar aqui algumas questões que têm a ver com o seguinte, realmente, não há dúvida que, por um lado, esta matéria do preço dos combustíveis para o consumidor final está a ter um peso enorme no setor dos transportes, está a ter um peso enorme para os cidadãos, para o consumidor, e, portanto, basta dizer que nos últimos 12 meses a taxa de inflação agora divulgada é de 2,7% e o preço dos transportes tem um peso enorme, para além do produto dos bens alimentares, nesta matéria. E, portanto, o Presidente da Galp Energia também tem que ter isto, obviamente, em atenção. Por outro lado, a Galp, realmente, quando nós vamos ver, tem as duas refinarias, tem os parques para a distribuição, tem mais de 75% da armazenagem nacional, são alguns números que Vossa Excelência certamente sabe melhor que eu, abastece mais de 80% do consumo de combustíveis líquidos e gasosos de venda ao público. Bom, com toda esta matéria, realmente eu gostaria de deixar aqui três ou quatro questões que têm a ver com o seguinte. Em relação à estrutura da formação de preços, a posição da Galp, pelo facto de ter estas refinarias, ter os parques, ter o peso que tem na armazenagem e na distribuição, não influencia o preço final? Ou seja, se assim não fosse, o preço final não seria diferente? Portanto, esta é uma questão que se tem que pôr, ou seja, do peso que a Galp Energia ou a Galp tem nesta matéria. Uma outra questão tem a ver com o seguinte, que é a questão da logística, que de certa forma já aqui foi falada. O peso da Galp em todo este sistema logístico de armazenamento, depois distribuição, etc., que a Galp tem, o peso que tem nestas matérias todas, e a questão que eu ponho é a seguinte, isto condiciona ou não os outros operadores? Condiciona ou não o preço final e em que termos? Qual o efeito que tem? É este peso que a Galp tem em toda a logística relacionada com este mercado, tem nomeadamente no condicionamento dos outros operadores, se deve ser assim, se não deveria de ser de outra forma, portanto é esta a questão que eu deixo, mas é uma questão que eu deixo também que é uma dúvida que naturalmente eu tenho sobre esta matéria. A questão da taxa Rubim dos Bosques, deixe-me que lhe diga que já parece uma taxa libero, ou seja, uma jogada em antecipação. A explicação que o Sr. Engenheiro nos deu aqui deixa-nos, sinceramente, sérias dúvidas. Ou seja, parece que continua a ser, efetivamente, uma antecipação. Embora o Sr. Engenheiro nos tenha falado mais na questão das contas e na forma como as contas são apresentadas, mas parece que realmente é uma antecipação real. E por isso é que eu dizia que era uma taxa libero. E, portanto, sendo uma antecipação, independentemente da questão política, eu não queria entrar nela, porque a Galp não tem nada a ver com isso, eu queria saber se esta antecipação, ou esta forma, ou esta, a criação desta taxa de menos de 25%, muito maior que em Itália, que é outro país em que existe, se realmente não vai afetar o preço final, não vai afetar a atividade da Galp enquanto investidora noutras áreas, que é importante que o faça, etc, etc. Esta era a questão que eu deixava sobre a chamada taxa Rubim dos Bosques.
Se conclua, senhor.
Eu vou concluir com uma última questão. Há preços diferentes conforme se trate da distribuição geral dos preços de combustíveis nos postos de combustíveis em geral e aqueles que se encontram nas grandes superfícies. Aí sim já se encontram diferenças de 5 cêntimos, ou 6, ou 4, e diferenças desse tipo. Como é que se explica esta diferença de preços, do ponto de vista da Galp, entre os postos destas grandes superfícies e os outros postos de abastecimento, se isto tem a ver e como é que isso é possível que haja preços diferentes à saída das refinarias da Galp. Ou seja, se isto tem a ver com os preços diferentes. Esta também é uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria que o engenheiro Ferreira de Oliveira, com a grande sapiência que já demonstrou nestas matérias, nos explicasse.
Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira.
Obrigado. Muito obrigado. O cartel informal. Eu não sei o que lhe dizer, não. Ante os representantes dos cidadãos portugueses, dou-lhes a minha palavra de honra. A minha palavra de honra. Que a indústria não está envolvida em nenhum cartel de concertação de preços. Não? Portanto, e é tudo o que lhes posso dizer. O que lhes disse também é que trata-se de um setor que tem tanta transparência na informação que leva a que os agentes económicos racionais tenham preços semelhantes. E, aliás, isso vê-se através da Europa toda. Quer dizer, o nosso preço aqui não é muito diferente do preço da Alemanha, ou na Inglaterra, ou na Itália, quando se vê preços em informação de preços. Depois, existe sempre a chamada concorrência local. A concorrência local, e é uma das coisas que penaliza nas estatísticas o preço médio português, em Portugal, dada a nossa cultura, faz-se muito através do desconto. julgo que sabem disso, não? Não faltam estações de serviço por este país fora, onde dizem, há segundas-feiras, temos 5 cêntimos por desconto. Há outros às quintas, outros não sei onde. A Galp quer dizer que não tem preço uniforme no país. Deixe-me dar-lhe muito claro, a Galp lança campanhas em função da competitividade, define um preço de referência e depois, localmente, se está muito perto de um... Se há um cliente, um posto que começa a perder volume, é porque alguma coisa está a acontecer num posto próximo e a Galp procura atrair os clientes para esse posto. E porquê é que faz isso? Porque um posto de abastecimento, as margens são definidas pelo diferencial entre o preço de venda e os custos, custos fixos e custos variáveis. Muitas vezes, no ambiente competitivo, as empresas sacrificam os custos fixos, desde que cobram os seus custos variáveis, depende da competitividade local. Portanto, a concorrência existe, basta passar pelo país, se quiser ir aos postos de abastecimento da Galp e verificar que eles têm preços diferentes em muitas das localizações. O ambiente é este, é competitivo, é determinado pelas estratégias comerciais das diferentes empresas e mais do que isso não poderia dizer. A logística. A Galp Energia é um operador logístico de muita qualidade, deixe-me dizer-lhe. E não é mérito meu, é mérito da empresa e de quem a serve. Porque tem volumes grandes e por isso consegue ter custos unitários muito baixos. O custo logístico médio no nosso país, e é para nós e para os nossos clientes, é da ordem dos 2 cêntimos por litro. Eu queria que comparassem isso com qualquer outro bem de consumo de alta rotação. É isso que permite, como aliás muitas vezes se diz, que nas áreas de serviço a água mineral seja mais cara do que a gasolina ou o gasóleo, não? O que é que permite isso? O que é que isso permite? A água mineral que é feita por aqui. A água mineral é mais cara. Esta água que aqui está é mais cara por litro numa estação de serviço com um litro de gasolina, com os impostos que ele tem e tudo isso, e aqui só tem IVA, não? O que lhe queria dizer também é o seguinte. Que nós o que temos aqui é uma logística eficiente que resulta dos volumes. E é essa logística eficiente que tem em certa forma feito com que outros operadores não construam a logística. Constroem a logística mínima para serem independentes de nós se nós abusarmos. Isto é, eu vou fazer a Cepsa, a Repsol, a BP, todos têm logística, todos têm capacidade de importação, todos têm capacidade de distribuição, mas investiram só para assegurar que a Galp Energia não abusa da sua posição dominante. Mas depois preferem usar essa logística para reserva estratégica, porque nós oferecemos um serviço mais barato que a sua própria operação. Portanto, a logística em Portugal, deixe-me dizer, é uma das mais competitivas da Europa. Resulta, talvez, da formação, da forma que o país está da nossa área e da forma como está organizada todos os diferentes parques. Portanto, a logística, a Galp, e dizem, mas então porquê é que a Galp não procura ganhar mais dinheiro na logística? Uma pergunta que salta. Não, porque a estratégia da Galp Energia está concentrada em servir o cliente, o seu cliente, e em assegurar que me compram toda a produção da refinaria. Porque se os meus clientes grandes não comprarem a produção da refinaria, eu tenho que exportar. E o valor do produto para exportar é inferior ao valor do produto vendido aos nossos clientes à porta da refinaria. Porque a alternativa nossa é exportar. Sou penalizado pelo custo de transporte. Porque nós fazemos com que a logística seja competitiva para assim assegurar que aquelas pessoas, os agentes económicos, nos comprem os produtos à saída das refinarias, a cotações internacionais que me referi. A taxa Robin dos Bosques, não? Deixe-me dizer que pessoalmente não gosto do nome, acho injusto em relação à nossa empresa. Eu quero dizer-lhes que a Galp Energia, na área de refinação e distribuição, que é aquela que nós felizmente temos outras áreas, temos a gás, a eletricidade e a exploração e produção, temos a área à montante, mas na área de refinação e distribuição estamos a passar momentos difíceis, tão difíceis como os dos nossos clientes. E, portanto, a indústria como um todo, através da Europa e, em particular, em Portugal, está a partilhar com os seus clientes os momentos difíceis em que o setor atravessa. E isso vê-se nos nossos resultados, desconsiderando este efeito de estoque, que, como lhes disse, é um efeito apenas contabilístico. Porque a Galp compra todos os dias o crudo que todos os dias processa. Portanto, eu queria deixar isto bem claro. Não? Porque nós, e o estoque, nós não podemos especular com o estoque. Se eu tivesse um estoque grande, mas dissesse assim, o preço está alto, eu vou baixar o estoque. Está baixo, vou subir muito o estoque. Nós temos o estoque, é o estoque obrigatório por lei. Quer ganhe, quer perca dinheiro, eu sou obrigado a mantê-lo a um nível fixo. São as reservas estratégicas do país. A
razão entre as grandes superfícies e os preços, julgo que já lhe respondi, as grandes superfícies tipicamente não remuneram o capital investido no ponto de abastecimento, procuram apenas cobrir custos variáveis e, portanto, entram na sua política de pricing numa posição competitiva em relação ao outro setor, porque diluem o investimento no posto no investimento de todo o setor, de todo o hipermercado, e depois fazem aquilo que nós sabemos que é o cross-selling de produtos, que desde que seja acima do custo é legítimo em termos jurídicos. E são, deixe-me dizer-lhe, nossos clientes nas nossas refinarias e recebem o produto aos mesmos preços que recebe a nossa rede de distribuição. Tem, contudo, uma estrutura de custos mais competitiva e, como lhes disse, são aquilo que nós chamamos de produtos brancos, produtos não aditivados. Eu julgo que respondi a todas as perguntas. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Valério Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Jeff Ferreira de Oliveira e dizer-lhe que muitas das minhas dúvidas, e que foram algumas delas adensantes com a intervenção de Vossa Excelência, que de facto mostra uma grande sapiência, ficaram resolvidas com a sua última intervenção, que diz, dou-lhe a minha palavra de honra, isso basta. E, portanto, eu que estava como qualquer outro português a achar que se não houvesse cartel, havia pelo menos uns telefonemas, uns faxes a circular pelas empresas, ou pelo menos alguma processo de adivinhação, sim, simultâneo, mas isso chega. E, portanto, mas, Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga, nós quando estamos aqui a assistir a uma discussão dessa, espero que poucos portugueses estejam a ver e ouvir, que vão ficar tremendamente baralhados, dado o grau da complexidade e a dificuldade que existe em colar todo este discurso à vida prática dos portugueses. A vida tal e qual ela é vivida, chegar à bomba de gasolina, aquilo que custava 80 euros passa a custar 100, aquilo que custava 50 passa a custar 80, toda a implicação no preço dos transportes, e portanto isso de facto os portugueses não conseguem perceber. E depois há que dizê-lo, felizmente disse bem, nada hoje da informação prolifera, toda a gente tem acesso à informação, e é verdade que se olha para os lucros da empresa, compara-se o primeiro trimestre de 2007 com 2008 e vê-se, de facto, há aqui um ganho efetivo, considerável, que não é, da mesma forma, sentido pelos portugueses na sua generalidade, nos empresários e naqueles que todos os dias têm que produzir e trabalhar, e, portanto, estamos a falar de todos com a responsabilidade de sermos portugueses e temos todos no mesmo barco. E, portanto, há aqui coisas que convém ser explicadas. De facto, o país precisa de perceber como é que isso é feito. Nós, obviamente, não vou fazer nenhuma questão sobre os lucros da empresa, sobre os ordenados das empresas, era o que faltava. Eu quero ter empresas cada vez mais fortes e julgo que a Galp é uma empresa estratégica para o país. Mas também é verdade que quando foi a audição da Autoridade da Concorrência, nós ficamos com a noção mínima do que é que era, de facto, custos na formação dos preços. Uma delas é o imposto. 39%, 40% ou mais, e depois a refinação. E aí, obviamente, a pergunta é, há ou não há um monopólio na refinação? Havia ou não havia vantagens para o mercado em haver mais operadores na refinação? E eu vou ter uma pergunta aqui feita pelo Partido Socialista, que quais são os investimentos, como é que está o processo em Sines, eventualmente, da introdução à paz. O próprio Governo assumiu, o Sr. Ministro da Economia assumiu que tentaria agilizar procedimentos de licenciamento na tentativa de introduzir nessa área mais concorrência, e, portanto, essa concorrência ou não benéfica pode ou não vir trazer uma melhoria dos preços. E depois nos impostos. Se é verdade, tendo em conta aquilo que eu disse, e é curioso ver que a comunidade europeia diz, bom, não se deve mexer na carga fiscal, que é um sinal errado ao mercado na carga fiscal, mas é a mesma que inventou o tal imposto cujo nome eu também não gosto, dá asos a interpretações dúbias ou menos banda desenhada e menos da realidade, mas a verdade é que a própria comunidade europeia diz, não se vai mexer nos impostos. Ou seja, os governos querem repartir o esforço por toda a gente, mas põe-se de fora desse esforço. Porque é verdade que o governo recebe muito mais em IVA fruto dos aumentos de preços. Os portugueses pagam, não só nos impostos como nas portagens, uma quantidade considerável por litro de gasolina para as portagens e para os transportes. O governo, a esse esforço, diz não mexemos, mas obriga as empresas a terem que socorrer de menos 25%, e aqui há ou não há substituição, há ou não há antecipação, eu também fiquei com dúvidas, mas acredito que vamos ter tempo para avaliar e analisar isso com mais cuidado, e eventualmente com outros especialistas, para saber se não há aqui, de facto, gato escondido com já não é com o rabo de fora, é com tudo de fora. E, portanto, o que eu gostava de saber também, se qual
a pergunta já aqui foi feita, qual é o efeito que isto poderá ter na empresa e na estratégia da empresa, na estratégia de eventualmente até criar condições para eventualmente baixar os preços, e se a empresa vai ou não, no final, ver-se confrontada a transferir esse imposto, se ele não for uma mera substituição, ao consumidor final. Ou seja, nós estamos perante uma situação em que o governo se põe de fora de qualquer sacrifício, mantém os seus ganhos em termos de IVA, continua a cobrar impostos para continuar a ganhar votos sem introduzir, por exemplo, portagens onde elas devem ser introduzidas. Continuamos a ter uma carga fiscal superior aos outros parceiros da União Europeia, isso é verdade, aliás, o Sr. Presidente da Autoridade do Concurso dizia, bom, o nosso grande problema nem é com a França, é termos a Espanha como vizinho, mas eu, como disse, isso é uma realidade com a qual temos que conviver, os vizinhos não se escolhem, são o que são muito mais competitivos, têm preços combustíveis na base iguais aos nossos. Não estamos sequer a falar de uma escassez de petróleo, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser feita, porque não há uma escassez. Aliás, ainda agora nos dizia, bom, 25 milhões de estoque é muita coisa. Dizer, bom, a imposição legal, mas também disse, na sua intervenção, que já houve períodos em que foi possível ir abrir, fazer uso desse stock e pedir autorização para fazer uso desse stock para interferir no mercado baixando os preços. Eu pergunto se não justificaria eventualmente uma medida dessa. Ou se estou a dar várias possibilidades de eventualmente se poder aliviar aquilo que importa aliviar, que é num momento difícil. O engenheiro acabou por dizer, bom, nada nos diz que para o ano os preços não baixem, pode acontecer. Portanto, e se essa previsão é realista, eu não sei se é, então mais uma razão para nós utilizarmos aqui medidas que possam, até para beneficiar o consumo, porque também eu julgo que se o consumo reduz, as empresas também não estarão satisfeitas com isso. Ou se até há, se desloca o consumo para a Espanha, nós estamos a contribuir para o aumento do PIB espanhol, mas estamos a prejudicar o país. E, portanto, são questões que eu acho que valia a pena explicar um pouco mais, até para as pessoas possam perceber que, de facto, pronto, é a realidade que temos. Nós não somos produtores de petróleo, somos periféricos, temos custos de refinação elevados. Aliás, o transporte, o armazenamento e o retalho têm margens significantes nisso tudo, e acabou por explicar e bem que tem, de facto, uma logística muito, muito eficiente. E, portanto, só nos resta, não podendo interferir nessa medida, só nos resta uma outra coisa, que é aquilo que também se toda a gente vem dizendo, que é mudar hábitos de consumo, que é, para mim, a situação termina, Sr. Presidente, mais difícil e até, eventualmente, mais irrealizável. E houve uma pergunta que não foi respondida e eu gostava de voltar a ela. Partindo do princípio que se vai conseguir mudar hábitos de consumo, nem que seja pelo desaparecimento da capacidade de compra de combustíveis, a Galp acredita ou não que esta medida ou esta meta reduzida para 2010 10% de biocombustível é realista ou não? Porque às vezes também temos aqui, e convém que os operadores nos digam, se aquilo que o Governo vem propor faz algum sentido face ao mercado e face à situação atual. Eu não sei se faz sentido. Eu confesso que acho demasiado ambicioso. Se a própria Comunidade Europeia não o faz, se nós entendemos que hoje, em que a produção de biocombustível é praticamente residual, o que é que leva ao Governo a dizer, bom, nós em 2010 teremos 10%, e portanto, gostava de saber se a Galp acredita que isso é uma realidade ou se estamos mais uma vez a falar de pura ficção. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira.
Muito obrigado pelas perguntas, mais uma vez. Sobre custos, o componente de custos de impostos conhecemos hoje, aos preços de hoje, as gasolinas são quase, o valor da gasolina é quase 40%, o valor do produto é 40, aproximadamente 40% do preço ao consumidor, 60% à volta de impostos, e no gasóleo é muito próximo dos 50%. Esta formação de impostos não diverge muito da média europeia, varia de país para país, e não diverge muito da média europeia. Diverge muito de Espanha. Espanha é dos países com menos impostos. E daí, nós termos uma fronteira económica petrolífera que está já dentro de Portugal. As nossas estimativas é que está a cerca de 50 a 70 quilómetros dentro de Portugal. Isto é, que há ali uma franja onde os nossos consumidores beneficiam indo pagar impostos à Espanha e utilizar a infraestrutura rodoviária portuguesa. Portanto, isto é do domínio público, os deputados conhecem isso bem, e é uma política de impostos que o Estado tem de definir, não me compete a mim pronunciar-me sobre ela. Sobre a refinação, eu disse-lhe que o mês passado nós operamos a refinaria com margens negativas. Não é margens líquidas negativas, é margem bruta negativa. Quer dizer que aquilo que produzíamos valia menos que a matéria-prima que utilizávamos.
Agora, em média, uma refinaria, não podemos ver um mês como referência do mercado, em média, uma refinaria tem margens de 3, depende da sua complexidade, do capital que lá está investido, porque há diferentes refinarias com diferentes processos. Umas que se espremem melhor o crudo, umas que extraem mais valor ao crudo do que outras, são valores que variam entre 3 a 6 dólares por barril. Quando estamos a falar de um crudo a 140 dólares por barril, o componente de refinação é uma estrutura, é pequeno. Quando falamos de crudo a 12, 20 dólares por barril, com os quais vivi durante muitos anos, é uma componente pesada. Mas no contexto atual deste cenário de preços, a refinação não é um elemento fundamental na estrutura de custos da cadeia de valor como um todo, não? Deixa-me só dizer-lhe que o grande investimento que a Galp Energia está a fazer, está a investir nas suas refinarias de Matosinhos e Sines 1,6 bilhões de euros. Não são que estamos a investir. Estão em curso esses investimentos, estamos a colocar ordens de equipamento, temos mais de 250 engenheiros a trabalhar nestes projetos, portanto são projetos pesados, difíceis, um a estar completo em 2010 e outro em 2011. E esses investimentos destinam-se de uma forma muito simples não a aumentar a capacidade de refinação, não, mas a alterar o portfólio de produtos. Isto é, nós vamos pegar com o mesmo crudo, produzir menos fuel, que vale muito menos que o crudo, e produzir mais gasóleo. Isto é, transformar o fuel em gasóleo. O país, como sabem, é importador de gasóleo e é exportador de gasolinas e é exportador de fuel. Portanto, nós vamos contribuir de uma forma relevante para a balança de pagamentos do país e vamos melhorar, aumentar a margem de refinação, porque não é o processo de refinação que define os preços. Os preços de cada produto são definidos no mercado ajusante da refinaria, no mercado competitivo e de característica global, com arbitragem, no nosso caso concreto, entre o Médio Oriente e a costa dos Estados Unidos, e com formação de preços em Rotterdam ou La Vera. Depois falou-me nos estoques. Os estoques, nós temos uma legislação, Portugal é um membro da Agência Internacional de Energia e não pode livremente, de acordo com a minha interpretação da legislação, dizer eu baixo os estoques. Quem o pode fazer é a Agência Internacional de Energia, no qual nós temos o nosso voto. E isso era possível. Se a agência o determinasse que reduzia os estoques de 90 a 60 dias, havia uma subprocura instantânea e podia ser que isso mexesse neste valor de preço. Mas isto é uma matéria, digamos, dos acordos multilaterais ao qual o país pertence. Hábitos de consumo. Deixe-me dizer-lhe que estes preços são afetar o consumo. Todos conhecemos que estão a cair neste momento de uma forma abrupta o consumo de gasolina e mais moderada, mas a cair o consumo de gasóleo, porque é impossível não haver elasticidade do consumo ao preço. E pergunta-me se isso nos agrada. Como operadores não nos agrada, porque isto vai aumentar o custo unitário da logística, o custo unitário da operação dos postos de abastecimento. Portanto, isto é uma penalização em si mesma para a economia do sistema distributivo da própria empresa. E obriga-nos a exportar mais, em vez de o colocar no mercado interno. Porque por litro não colocado no mercado interno, não se esqueça, é litro exportado. E, portanto, com penalização dos custos de colocar o produto no mercado. Sobre a taxa de 25%, outra vez, deixe-me dizer-lhe. A taxa de 25% aplicada sobre a valorização do ativo estoques estratégicos, no fundo é o que temos, é uma taxa que implica um cash-out, na chamada origem e aplicação de fundos, se for, vai sair, quer dizer, no dia em que aplicarmos, a nossa empresa aumenta a dívida em 140, 110, depende do fim do ano. Portanto, vamos ver a valorização dos estoques até o fim do ano, isso é um imposto devido em 2009. A partir deste momento, entra no processo normal, passa a reportar as contas em IAS, com valorizações e desvalorizações dos estoques. Se continuar o crudo a valorizar-se, continua a pagar impostos sobre a valorização. Se o crudo se desvalorizar, isso é um custo na estrutura de custos e anula-se ou não a partir de 2010, dependendo da evolução dos preços. O preço ao consumidor não é... Eu queria pedir-lhes o favor de entenderem que no setor em que operamos, o preço dos produtos não é condicionado pelos seus custos. É condicionado pelo contexto competitivo em que a indústria opera.
Portanto, o facto de a Galp Energia operar com menos ou mais custos não é isso que faz com que o preço da gasolina suba ou desça. Os preços são formados, repito, nesse ambiente. O preço da gasolina é como o preço de uma moeda, como o preço do dólar, o preço de qualquer outro bem de alta rotação transacionada. Hábitos de consumo. Eu julgo que este processo em que vemos vai ser inevitável. Não? Isto está a ser transformacional para o setor. Portanto, nós vamos aprender todos a conviver com menos consumos, vamos usar veículos mais eficientes, vão aparecer opções alternativas aos produtos petrolíferos, e a Galp Energia, deixe-me dizer, já lançou um programa que está divulgado no nosso país em 700 estações de serviço, ajudar as pessoas a gastarem menos combustível com o produto que nós lhe vendemos. Veja a nossa atitude. Aliás, a indústria europeia tem neste momento 35 mil estações de serviço com essa campanha de esclarecimento de como conduzir um veículo para que ele consuma menos. Além disso, não tenho dúvida que vão aparecer os veículos híbridos e um dia os veículos com outras fontes de abastecimento. Não é uma tragédia. Os biocombustíveis são uma das alternativas aos combustíveis fósseis. Deixem-me dizer-lhes que os dois são os óleos vegetais. Não diferem em formação química muito dos óleos minerais. São do mesmo tipo e são suscetíveis de ser refinados e produzir combustíveis de qualidade, quando a refinação é profunda. A Galp Energia está empenhada nesse projeto. Hoje, produzir um litro de óleos vegetais, de gasóleo, a partir de óleos vegetais, é mais caro ainda do que produzir a partir de óleos minerais, mas nós estamos nós próprios a investir em investição e desenvolvimento, estamos em projetos de agroenergia a tentar dar passos em frente, e deixe-me dizer-lhe com orgulho que a Galp Energia se sente, em termos de posicionamento na área dos biocombustíveis, na fronteira do que melhor se está a fazer no setor. Espero dar a nossa contribuição nesse setor. Para terminar, digo-lhes que quando veem os nossos resultados, por favor, separem-nos deles. Sempre são divulgados em três grandes unidades de negócio. A exploração e produção, que é uma área onde a empresa está a investir muito, e que tem como objetivo conquistar reservas e produzi-las para, até em caso de perturbação, de desequilíbrio do sistema energético, nós temos a nossa produção própria. Infelizmente, ela hoje ainda é muito pequena. O nosso sonho é que seja muito superior. Estamos a apostar a sério nisso. E todos conhecem os excelentes resultados que estamos a ter, nomeadamente no Brasil, em Venezuela e Angola. E, que é uma área da empresa. A outra área é a refinação. E refinação e distribuição de produtos petrolíferos, e a outra área é gás e eletricidade. A área de gás, no mercado português, é regulada. Portanto, os preços são definidos pelo regulador, não temos muito a discutir sobre isso. Nós temos alguma atividade de trading internacional do gás. Portanto, os nossos melhores resultados, deixe-me dizer, no primeiro trimestre, vieram de trading de gás e da área de exploração e produção. Sacrificados todos, sacrificados pelo negócio de refinação e distribuição. Portanto, os nossos, eu repito, os resultados operacionais da empresa no primeiro trimestre foram metade este ano dos do ano anterior. Estão nos nossos relatórios públicos e verão os que serão no segundo semestre. A indústria está a passar por momentos difíceis. Contudo, porque nós aqui estamos e aqui estaremos daqui neste país, não temos outro sítio para onde ir, apostamos na refinação, acho que em termos estratégicos seria um crime discutir a viabilidade dos investimentos na refinação. Nós temos investimentos em curso, acreditamos que este momento é transitório, que o preço do crudo há de vir a preços mais racionais, não sabemos quando nem como, e que o sistema há de funcionar e que o nosso investimento há de ser adequadamente remunerado. Muito obrigado.
O Sr. Deputado José Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira a exposição que nos tem dado a fazer e, naturalmente, dizer que partilhamos inteiramente as preocupações no que diz respeito aos consumidores e às empresas, naturalmente portuguesas, que são aquelas que estão a pagar a fatura da situação que todos vivemos. Creio que já está claro que, na verdade, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nos anunciou aqui não passa, de facto, de uma enorme fraude. Portanto, a Galp não vai ser penalizada nos seus lucros, como se pretendeu fazer crer à opinião pública. Isto, aliás, a Galp confirmou, mas também o seu Secretário de Estado já os tinha afirmado, portanto, que, na verdade, isto seria assim. A pergunta que queria colocar ao Sr. Engenheiro é como é que esta situação se vai repercutir, de facto, em termos de valores de IRC e de derramas municipais. na medida em que, na verdade, sendo as taxas as derramas, portanto, sobre o IRC, há haver alterações. Sobre o IRC, naturalmente, isso terá repercussões ao nível das autarquias locais e, portanto, gostaria de conhecer esta questão. Uma segunda questão que, para nós, é importante conhecer, embora para outras forças políticas seja mais importante saber se a empresa está bem e se remunera bem os capitais financeiros. A nossa preocupação era conhecer também, de facto, qual é o peso dos vencimentos, sem contar, portanto, a administração, em termos de formação de valor de preço e qual é o equilíbrio desse valor face aos restantes países da Europa. A mesma coisa no que diz respeito às taxas de remuneração de capitais, isto é, se em Portugal temos uma taxa de remuneração de capital de acordo com aquilo que é a média das taxas de remuneração de capitais na Europa, ou se temos mais ou menos remunerações de capital. Isto não é indiferente, porque, na verdade, num momento de crise, em nossa opinião, seria legítimo e expectante que as remunerações contribuíssem também para o esforço nacional para resolver a crise resultante de muitas más políticas que ao longo de muitos anos têm sido praticadas no país. Depois, gostaria de saber também se confirma ou não, Sr. Engenheiro, a importação de gasóleo. E se, na verdade, isso se verifica, se não era mais vantajoso, de facto, se a Galp produzisse esse gasóleo, e se sim ou não, isso poderia contribuir para baixar mais os preços. Quanto ao gás, gostaríamos também de perceber alguma coisa sobre este problema. O Sr. Engenheiro já nos deu algumas explicações quanto às taxas, aos impostos, portanto, em termos de IVA, que poderiam ser o resultado do processamento, mas a verdade é que nós não conseguimos perceber bem as diferenças substanciais que existem entre os preços do gás no nosso país e os preços do gás designadamente aqui na vizinha Espanha. Se formos ao gás butano, há hoje quem vá propositadamente à Espanha, portanto, para ir buscar o gás, que na verdade, antes de impostos em Portugal, portanto, se situará em 16,87 euros, e em Espanha 11,61 euros. E temos logo uma diferença aqui de 5 euros. Que explicação há para esta diferença tão substantiva? Depois, o restante, já é com os impostos, e temos, na verdade, portanto, uma penalização do gás em Portugal, que resulta de preço, um custo impositivo superior àquele sistema. Mas o primeiro, qual é a explicação para isto? Também, em relação ao gás natural, gostaríamos de saber se o Sr. Engenheiro nos puder dizer qual é a margem de lucro da Galp no negócio do gás natural. E também saber por que razão é que a Galp não monta uma rede de postos de abastecimento que permitissem, portanto, melhorar as emissões de CO2 através do recurso a mais viaturas a gás no nosso país. Gostaria ainda de saber, dado que foi uma informação que na altura foi dada, de que a Galp poderia ter que recorrer ao encerramento de um conjunto de postos de abastecimento para garantir as receitas dos revendedores, ou aumentá-las até, portanto poder aumentar essa, se há uma ideia de quantos postos é que a Galp, em cada uma das três linhas, duas das linhas, porque a outra é privada, portanto é diferente, está autónoma da Galp, mas das duas restantes fontes de distribuição, das estações existentes, quantas e em que locais é que seriam eventualmente esses encerramentos, se há alguma ideia sobre esta questão? E creio que limitei o meu tempo.
Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira.
Obrigado. A pergunta outra vez sobre que, e vou ser cuidadoso na resposta porque tem consequência das implicações da minha resposta, tenho consciência das implicações da minha resposta. Eu queria ser claro outra vez. A Galp Energia vai, no fim deste exercício, apresentar em IAS, usando os International Accounting Standards, os mesmos resultados líquidos
que apresentaria se esta taxa não existisse. Portanto, vai apresentar. Contudo, em POC, que é aquilo que determina a fatura fiscal, a Galp Energia vai ser penalizada pela quantidade proporcionada. Portanto, nós fazemos as contas e publicamos as contas nos dois métodos, em POC e em International Accounting Standards. Aquele que conta para efeitos fiscais é o POC. Portanto, em POC degradamos os resultados por efeito do aumento deste imposto. Nos International Accounting Standards só não degradamos porque temos provisionado a quantia que vamos despender em POC. Portanto, a Galp Energia, em termos de cash flow, que é o que conta dinheiro na mesa, vai pagar efetivamente o IRC, que pagaria normalmente, mais este imposto. Vai efetivamente pagar. Agora, isso não vai ser refletido nas contas, nas resultados em AIS, porque essa quantia está a ser mensalmente provisionada. Portanto, uma coisa são resultados líquidos, na ótica contabilística, e outra coisa é o cash out da empresa. O fisco vai beneficiar desse dinheiro. E o que sempre beneficiaria no momento em que decidisse transitar de POC para IAS. Portanto, se o governo decidisse, e a verdade é que o governo decidiu transitar. Portanto, a decisão substancial tomada foi mudar de POC para IAS. E tem essa competência para o fazer.
Portanto, esse é o que lhe queria dizer.
E a Galp, num cenário que temos, vai efetivamente desembolsar esse dinheiro adicional.
Sobre a estrutura de custos do nosso pessoal versus a nossa empresa tem mais ou menos, da nossa estrutura de custos, que numa empresa sempre se compõe em FSEs, fornecimento de serviços externos e custos pessoal, mais ou menos 50% é custo com pessoal e 50% é fornecimento de serviços externos. Mas outra vez o que eu queria dizer é que a estrutura de custos, isto às vezes custa entender, não determina o valor dos produtos. A estrutura de custos determina a nossa capacidade de investir. Isto é, se eu tiver uma estrutura de custos pesados, não gero cash flow para investir os 1.600 milhões de euros. Portanto, mas isso não vai nem subir nem descer o produto, porque a formação de preços, a Galp Energia é um price taker. O preço do jet da aviação. O preço do gasóleo é aquele que se forma num terminal de computador. Se alguns de vossas excelências um dia quiserem ver como se faz isso, basta-nos vir à nossa sala de trading e ver claramente como é que se forma o preço do jet, ou o preço do fuel, ou o preço da gasolina. E varia instantaneamente como a taxa de câmbio do dinheiro. São aquilo que se chamam produtos transacionáveis de altíssima liquidez. É ter um barril de gasolina é a mesma coisa que ter dinheiro, não? Na mão. Ou ter um litro de gasolina é igual a ter dinheiro. E, portanto, ele tem um valor definido por essa dinâmica do mercado. E não pela minha estrutura de custos. Este é um setor que não funciona em cost plus. Muitas vezes funciona em cost minus, não? Importação de gasóleo. A nossa refinação não produz todo o gasóleo que o país consome. Não conseguimos. Portanto, o nosso processo na refinação não permite que com o crude que compramos, embora façamos, escolhemos já o melhor crude para maximizar a posição de jet, a produção de jet e a produção de gasóleo, que são produtos chamados destilados médios, mas não produzimos, são, importamos. Com o investimento que temos em curso, vamos ser exportador de gasóleos. Nós vamos, a partir de 2012, exportar gasóleos e gasolinas. E deixar de exportar fuel, que tem um valor altamente penalizante no processo de refinação. O GPL, porque é que há uma diferença de preços muito grande entre GPL em Portugal e Espanha? Ela não é muito grande. São diferentes. Primeiro porque o produto que está dentro das garrafas é diferente. Em Espanha é permitido fazer misturas de propano e butano e, portanto, otimizar a estrutura do custo do produto, que não é em Portugal. Não? Depois porque a logística em Espanha, em oposição à de combustíveis, uma vez que existe um monopolista absoluto no mercado espanhol, é uma logística mais eficiente que a logística portuguesa. E, portanto, tem menores custos. E depois porque a forma como o negócio está organizado, uma herança histórica, em Portugal é como é em França, na Alemanha, na Inglaterra e noutros países. Nós temos preços de GPL competitivos com qualquer preço na União Europeia, exceto com Espanha. Enquanto que nos produtos petrolíferos nós podemos atribuir essa diferença aos impostos, e é um facto, aqui é aos impostos e à forma como o negócio está organizado em Espanha. Se forem ver, por exemplo, uma garrafa em Espanha, a garrafa de espanhol não se pode utilizar em Portugal. Ela não cumpre com os
parâmetros técnicos exigidos pela legislação portuguesa. É muito mais exigente. O custo de uma grava portuguesa é mais caro que em Espanha. E outros, e depois tem uma escala. O negócio do GPL é um negócio em contração, deixem-me dizer-lhes. Pela força de entrar, o gás natural está a deslocar. Onde chega o gás natural, o GPL foge. Não consegue concorrer com o gás natural. E, portanto, o que acontece? Como os volumes estão em permanente contração, estamos já há mais de uma década, os custos logísticos são unitários, são cada vez maiores. E, portanto, há aqui uma dinâmica de custos dos imensos revendedores. Eu recordo-lhes que a Galp tem 300 revendedores de GPL. O concorrente deve ter outros 300. Portanto, há 600 empresas pelo país fora que empregam muita gente e que distribuem isso por cerca de 50 mil pontos de venda. E essa estrutura de custos unitária está a subir com uma contração da dimensão do mercado. O porquê é que nós na nossa rede não temos gás natural? A Galp Energia tem, não sei se todos têm conhecimento, tem uma rede definida e divulgada para carros a GPL. Quer dizer que estimulamos todos os consumidores que o possam, porque é mais económico, tem um grande retorno sobre o investimento e ajudamos a que o façam, damos apoio técnico e temos uma rede para abastecimento de GPL. Já estamos a abastecer gás natural comprimido, deixe-me dizer, a frotas privadas, aos transportes coletivos do Porto, aqui em Lisboa, e acho que é uma área onde podemos crescer, claramente. Quanto ao encerramento de postos de abastecimento, o que eu disse e digo é que se continuarem a baixar os volumes unitários por ponto de venda, há um ponto abaixo do qual o ponto de venda não é rentável, uma vez que os pequenos empresários que os gerem não cobrem os seus custos. Eu diria que até agora não estamos ainda nessa margem. Portanto, a Galp Energia não tem, nem na sua rede própria, quer sejam os cocos, quer os doldos que lhes referi anteriormente, planos para encerrar nenhum neste momento. E a nossa expectativa, deixem-me terminar com um tom otimista, é que esta tempestade passe. Que tempo demora esta tempestade a passar, não lhe sei dizer. Mas que a nossa... Nós estamos no meio de um processo transitório profundo no sistema energético. E alguma coisa de diferente vai acontecer depois de passarmos esta nebulosa que temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, mais uma vez.
Uma interpelação, se me permite. É muito breve.
Uma interpelação é regimental, Sr.
É só
uma interpelação.
Para, certo. É só para que as pessoas que nos estão a ouvir, e há muita gente a seguir estas matérias, tenham noção do que é a Galp no seu contexto. E, portanto, eu farei uma afirmação e o Sr. Engenheiro corrigir-me-á.
O deputado quer intervir.
Isso não quero, não.
Não vou permitir, porque tenho que dar a mesma oportunidade aos outros grupos parlamentares. Temos o Secretário-Geral da
Muito Câmara. Rápido, é só para dizer que a Galp, em termos de valor da Galp, ela equivale, é menor do que a Cepsa, equivale a cerca de metade da Repsol, e é, grosso modo, um décimo da...
Não vamos abrir uma segunda ronda de intervenções, isso é completamente impossível, temos que ser rigorosos. Peço desculpa, Sr. Deputado Afonso Candal, compreenda, temos o Secretário-Geral da Petro à espera e temos que, enfim, levar isso em conta. Sr. Deputado Francisco Lacerda.
É para uma interpelação, de facto, sobre esse assunto. Eu creio que não é muito frequente termos, enfim, um representante da Galp, e acho que a delicadeza das matérias e até a densidade da explicação que aqui foi feita merece algum esclarecimento. Compreendo, Sr. Presidente, e estou inteiramente de acordo consigo, fosse assim em todas as comissões, que haja uma preocupação de disciplina e de contenção de tempo. Mas queria-lhe propor, face ao conjunto da exposição que foi feita, que pudesse haver uma segunda volta de intervenções de 2 minutos. Creio que não é demasiado abuso em relação aos nossos convidados. Poderiam ser feitas todas no mesmo tempo e permitiria ter uma última explicação. Sr.
Deputado, muito gostaria de dar um acolhimento à sua proposta, mas é manifestamente impossível, uma vez que temos o Secretário-Geral da Petro a esperar meia hora, esta segunda ronda levar-nos-ia até perto de uma hora, seguramente. Uma vez que... Quer dizer, o problema não é a resposta, porque eu, enfim, sinto-me autorizado a pedir contenção aos senhores deputados e observância dos tempos. Não posso é limitar e ser tão rigoroso com o nosso convidado, obviamente, uma vez que estamos aqui para ser esclarecidos, e isso seria incomportável. Peço-lhe que compreenda. O senhor Engenheiro Ferreira de Oliveira disponibilizou-se para ser ouvido novamente, se for necessário. Eu acho que os grupos parlamentares têm a competência de, se assim o entenderem, requerer a vinda do Sr. Engenheiro uma segunda vez. Hoje devíamos continuar com o nosso programa. Peço que compreenda, Sr. Deputado Francisco Lousa. Eu também entendo as suas razões, sinceramente. mas temos que continuar, uma vez que temos um programa de audições que nos vai ocupar durante todo o dia. Da minha parte, prescindiria, obviamente, do almoço, mas acho que não devemos fazer, por razões óbvias. E, portanto, compete-me agradecer ao Sr. Engenheiro Freire de Oliveira o conjunto de informações que aqui deu à Comissão, o esforço notório de responder a todas as perguntas.